Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. 46 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o final do mês.
Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirma prazos de entrega a estados e Distrito Federal.
E afirma que o país avança na imunização de brasileiros.
Estamos avançando rapidamente, com entregas semanais de novos lotes. E ao final de abril, atingiremos o número de mais de 80 milhões de doses distribuídas.
Fortalecer a vacinação e ações na saúde sem descuidar da economia e dos empregos.
Em encontro com empresários e parlamentares, presidente Jair Bolsonaro reforça investimento do governo em vacinas.
Até o presente momento, nós já vacinamos mais de 10 milhões de pessoas e temos contratado, até o final do ano, 400 milhões de doses.
Anvisa altera regras para uso de máscara em aviões e aeroportos. Luana Karen.
Máscaras de crochê ou tricô, por exemplo, passam a ser proibidas. A decisão também inclui máscaras de acrílico e de plástico e proíbe o uso de outros materiais para fazer o papel de máscara, como lenços e bandanas.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Uso de tecnologia, aumento da área plantada e clima.
Agricultores devem colher maior safra de grãos da história.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O Brasil segue avançando na vacinação contra a Covid-19.
Até o fim do mês, terão sido distribuídas 46 milhões de doses, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
E a Anvisa alterou as regras para o uso de máscara em aviões e aeroportos.
Até o meio do ano, metade da população brasileira que pode se vacinar terá recebido a imunização contra a Covid-19. A afirmação é do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que respondeu por meio de ofício o questionamento feito pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre o cronograma de vacinação. O ministro Pazuello afirmou que até o final deste mês, o Brasil terá distribuído 46 milhões de doses.
Já entregamos no Brasil mais de 20 milhões de doses, o que nos permite vacinar cerca de 12 milhões de brasileiros. Estamos avançando rapidamente, com entregas semanais de novos lotes. Até o final deste mês, chegaremos a 46 milhões de doses. E ao final de abril, atingiremos o número de mais de 80 milhões de doses distribuídas.
E nesta quinta-feira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou uma medida para aumentar a proteção dos viajantes nos aeroportos. Modelos de máscara que não garantam proteção e ajuste ao rosto com saídas de ar ou aberturas não serão mais permitidas nos saguões ou aeronaves. Máscaras de crochê ou tricô, por exemplo, passam a ser proibidas. A decisão também inclui máscaras de acrílico e de plástico e proíbe o uso de outros materiais para fazer o papel de máscara, como lenços e bandanas. Também não vão mais ser aceitas as máscaras com válvulas de respiração. Já quem usa aquele protetor de rosto que cobre toda a face, conhecido como face shield, terá obrigatoriamente de usar a máscara em conjunto. As máscaras de pano com dupla camada de proteção continuam permitidas. Segundo o diretor da Anvisa, Alex Machado Campos, os brasileiros precisam se adequar a uma nova etiqueta sanitária.
De fato, a gente precisa invocar dessa nova cultura sanitária, dessa colaboração também do cidadão em relação ao uso da máscara, do uso da máscara a mais qualificada que ele puder usar em voo, tentar chegar ao voo com uma máscara nova, em homenagem não só à própria saúde, mas também à saúde do próximo.
As novas regras passam a valer no dia 25 de março. Crianças com menos de 3 anos e pessoas com deficiência intelectual e sensorial, autistas ou com condições médicas que impedem o uso de máscaras, não são obrigadas a usar a proteção. A Anvisa reforçou ainda que nos saguões e aeronaves, os passageiros só podem tirar a máscara para hidratar alimentação ou para alimentar crianças, idosos e pessoas em dieta especial. As praças de alimentação seguem autorizadas, com distanciamento entre as mesas. O presidente da agência, Antônio Barra Torres, ressaltou que o ideal é evitar viagens neste momento.
Viajar por qualquer modal é complexo, envolve um risco sanitário verdadeiro. De fato, não é o momento para viagem, a não ser que ela seja rigorosamente necessária.
A Anvisa também proibiu temporariamente a importação por pessoa física de vacinas e medicamentos ou produtos que exijam condições especiais de temperatura, luminosidade, transporte e armazenagem. Reportagem Luana Karen.
Fortalecer a vacinação e ações na saúde durante a pandemia, sem descuidar da economia e dos empregos.
As ações do governo neste sentido foram defendidas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
Eles participaram de encontro virtual da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa no Senado.
No encontro, o presidente Jair Bolsonaro detalhou as ações tomadas pelo governo federal durante o último ano, marcado pela pandemia da Covid-19. O presidente destacou a compra de vacinas e o pagamento do auxílio emergencial a 68 milhões de brasileiros.
Em junho de 2020, assinamos um acordo com a AstraZeneca Oxford para desenvolvimento e compra de vacina. Logo depois, em agosto do ano passado, editamos medida provisória para comprarmos 100 milhões de doses de vacinas da Fiocruz. Em dezembro de 2020, nós assinamos a medida provisória, abrindo crédito de 20 bilhões de reais para comprar vacina também. Até o presente momento, nós já vacinamos mais de 10 milhões de pessoas. E temos contratado, até o final do ano, 400 milhões de doses. Apenas para esse mês, receberemos no mínimo 20 milhões de doses.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, também comentou sobre as medidas tomadas na área econômica para reduzir os impactos da crise financeira causada pelo novo coronavírus. Guedes apontou como exemplos a liberação de recursos à saúde pública e a antecipação do pagamento de benefícios, como o 13º, para os aposentados do INSS. O ministro da Economia falou que o governo teve sucesso no combate à crise e que a queda do Produto Interno Bruto, o PIB, soma de todas as riquezas produzidas no país, foi menor que a de países como Inglaterra, Itália e França.
Nós tivemos, do ponto de vista econômico, muito sucesso no combate à crise. Previram, inicialmente, as organizações internacionais, uma queda de quase 10% do nosso PIB. O Brasil caiu 4%. E, ao contrário de recessões passadas, nós criamos 140 mil empregos formais durante essa crise.
O secretário especial de produtividade do Ministério da Economia, Carlos Costa, destacou a criação do PRONAMP, o Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que oferece condições especiais para a contratação de crédito pelo pequeno empreendedor. Os recursos oferecidos pelo programa têm taxa de juros máxima igual à Selic, que está em 2% ao ano, com prazo de pagamento de 36 meses e carência de 8 meses. O secretário destacou ainda as ações para reduzir a burocratização.
Nós já implementamos milhares de ações de desregulamentação, mas ainda assim há muito o que fazer. E o artigo 179 da nossa Constituição diz que toda lei e norma infralegal precisa ter um caminho facilitado para micro e pequenas empresas. Nós montamos, por enquanto, no piloto, o Sistema Nacional de Defesa do Empreendedor. E já estamos atuando em dois projetos pilotos. O primeiro, garantir que todos os editais de compras públicas no Brasil tenham preferência para a nossa micro e pequena empresa, que é lei. Estamos trabalhando uma outra frente para que a Lei Geral de Proteção de Dados tenha um caminho facilitado para a micro e pequena empresa.
Carlos Melles, presidente do SEBRAE, também defendeu que, mesmo com a pandemia, 2020 foi um ano de bons resultados econômicos e comentou que o pagamento do auxílio emergencial foi fundamental para as pessoas mais carentes.
O auxílio emergencial que deu a moeda, a circulação, para que a economia continuasse.
As pequenas e microempresas são responsáveis por 55% dos empregos formais no país e têm participação de 28% no Produto Interno Bruto. Reportagem Márcia Fernandes.
O Brasil deve colher uma safra recorde de mais de 272 milhões de toneladas de grãos.
A estimativa é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e leva em conta o crescimento de 6,7% na área de plantio do milho, segundo a safra.
O total representa um aumento de 15 milhões e 400 mil toneladas em relação à safra passada.
A soja também mantém tendência de crescimento na área cultivada e deve produzir 135 milhões de toneladas.
O diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvio Farnese, afirma que o resultado se deve também ao uso de tecnologia na produção agropecuária.
É um trabalho junto de todos os produtores que têm uma capacidade técnica, têm uma preocupação com seus negócios cada vez mais visíveis. Não há mais improvisação no agro. Os números mostrados aí nos indicam um plantio em uma semana de área maior do que plantio de alguns países, mostrando o perfil tecnológico do nosso agronegócio, com maquinarias, com material genético, enfim, todo esse trabalho.
E o IBGE também projeta uma safra recorde de grãos.
O Instituto prevê colheita de 263 milhões e 100 mil toneladas para este ano.
Os dados da Conab e do IBGE são levantados com metodologias diferentes.
Enquanto a estimativa do IBGE é feita com base na produção de janeiro a dezembro, a Conab pesquisa o ano safra, que vai de julho a junho do ano seguinte.
E o Brasil deu mais um passo para ampliar o número de estados com a certificação internacional de zona livre da febre aftosa sem vacinação.
O Ministério da Agricultura recebeu parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal para reconhecimento dos estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e de regiões do Amazonas e Mato Grosso.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou que o pedido de certificação ainda deve ser avaliado e confirmado em maio, durante a Assembleia Mundial dos Delegados da Organização.
É o penúltimo passo para que tenhamos esse certificado internacional para esses estados. A reunião final será em maio, em Paris, na OIE, será virtual esse ano, por causa da pandemia, e nós esperamos sinceramente que esse resultado tão bom, tão positivo, essa boa notícia, possa ser certificada, chancelada em maio de 2021.
Com o reconhecimento, os estados vão poder ampliar a participação no mercado internacional.
A aftosa é uma doença infecciosa que ocorre em bovinos, ovinos, suínos e caprinos.
Quando afeta o rebanho, tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença.
Atualmente, apenas o estado de Santa Catarina possui a certificação internacional como zona livre de febre aftosa sem vacinação.
Embarcar no avião sem passagem ou documento.
Começa mais uma fase de testes de nova tecnologia de embarque.
E você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre esta inovação que traz praticidade e ajuda no combate à Covid-19.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A cada ano, as Forças Armadas ampliam o número de mulheres no efetivo geral.
Atualmente, são mais de 33.900 militares que se destacam em grandes operações, como na Força-Tarefa de Combate à Covid-19 no país.
Nesta semana, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos conhecer um pouco mais sobre algumas dessas militares e como as mulheres podem ingressar nas Forças Armadas.
Mais mulheres optam a cada ano pelo ingresso nas Forças Armadas. Elas ganham destaque durante missões na Amazônia, operações internacionais de paz e também em meio à pandemia de Covid-19, ajudando na vacinação e no tratamento de doentes. Na Marinha, houve um crescimento de 4,2% no último ano, totalizando 8.413 oficiais e praças do sexo feminino. O Exército soma 13.009 mulheres, sendo um aumento de 11% no período de 2020 para 2021. Já a Aeronáutica alavancou seu quadro efetivo em 19,23%. A capitão de corveta Madriara Oliveira Melo Nascimento integra a Força Naval há 18 anos. Hoje, a comandante trabalha como coordenadora da Divisão de Assistência Social do Ministério da Defesa e se orgulha da trajetória de conquistas femininas.
A importância porque esse acesso proporcionou a igualdade de oportunidades, pois as mulheres passaram a integrar os mesmos quadros que os homens, tendo as mesmas oportunidades de carreira.
A coronel médica Carla Klausse contribuiu em diversas missões humanitárias e foi a primeira mulher a assumir uma diretoria hospitalar do Exército. Desde o ano passado, ela reforça a equipe de enfrentamento à pandemia de coronavírus na Operação Covid-19.
Atualmente é a coisa mais significativa porque traduz a nossa importância junto com essas nossas populações carentes e em áreas onde o Ministério de Saúde também chega e também é responsável, mas que com a ajuda das Forças Armadas chega de uma maneira muito mais rápida, muito mais intensa e a gente consegue dar uma assistência muito mais importante para a nossa população indígena que vive nesses rincões mais distantes da pátria.
Neste ano, estão abertas inscrições para o concurso público de admissão à Escola Naval da Marinha até 13 de março. Podem participar do processo seletivo homens e mulheres entre 18 e 23 anos e com ensino médio completo. A Força Aérea Brasileira também tem vagas para ambos os sexos no curso de formação de sargentos da aeronáutica. O período de inscrições encerra em 17 de março. A descrição das oportunidades estão nos sites de cada uma das forças. Reportagem Viviane Oliveira.
E o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares está recrutando militares veteranos, homens ou mulheres, para atuarem como voluntários em diversos municípios do país.
São 55 vagas.
Ainda este ano, o programa vai abrir mais de 500 vagas.
As escolas cívico-militares são instituições não militarizadas, mas que contam com a equipe de militares da reserva no papel de tutores. A ideia é que esses militares reforcem os valores éticos e morais e contribuam no aprimoramento da infraestrutura e organização das escolas públicas, deixando as questões didático-pedagógicas a cargo dos docentes. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, PECIM, foi criado em 2019 pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. Em 2020, 50 escolas aderiram ao piloto do programa. Ao longo de 2021, o Ministério da Defesa espera contar com o trabalho voluntário de mais de 500 militares veteranos. No momento, existem 55 vagas disponíveis em diversos municípios, como explica o diretor de pessoal do Ministério da Defesa, Erval Lacerda.
Atualmente estão abertas cerca de 55 vagas. No entanto, para 2021 estão previstas a abertura de 540 vagas, cujas cidades estão sendo definidas pelo MEC e oportunamente serão divulgadas.
E para participar do programa, as escolas devem atender aos turnos matutino ou vespertino e ter alunos em situação de vulnerabilidade social. Desempenho abaixo da média estadual no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e contar com a aprovação da comunidade escolar por meio de consulta pública presencial ou eletrônica. Erval Lacerda cita alguns dos municípios onde há vagas.
Curitiba, Manaus, Belo Horizonte, Feira de Santana, Ibirité, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, e Palhoça e Biguaçu, que fazem parte da Grande Florianópolis.
Mais informações sobre o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, PECIM, podem ser acessadas na página do Ministério da Defesa, em gov.br/defesa, ou ainda pelo e-mail pecim@defesa.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E 74 instituições vão ser atendidas este ano pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares.
Um acordo entre os Ministérios da Educação e da Defesa permitiu aumentar o número de 54 escolas que seriam atendidas inicialmente.
A meta do programa é atender 216 escolas em todo o país até 2023.
inflação do país ficou em 0,86% em fevereiro.
Um aumento em relação à taxa de janeiro, que foi de 0,25%.
Segundo o IBGE, combustíveis, mensalidades escolares e alimentos, como cebola e carnes, influenciaram no resultado.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 5,20%.
A meta central do governo para este ano é de 3,75%.
Embarcar no avião sem necessidade de apresentar a passagem nem um documento de identificação.
O governo começou hoje os testes de um embarque 100% digital.
A nova tecnologia que usa o reconhecimento facial começou a funcionar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
E a ideia é que passe a funcionar em todos os aeroportos nos próximos anos.
O passageiro pode embarcar sem precisar levar documento de identificação ou cartão de embarque. Basta que ele tenha o rosto identificado pelo equipamento de reconhecimento facial. A novidade, desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa de tecnologia do governo, permite um embarque mais ágil e mais seguro. O gestor do projeto, Luciano Cunha, explica.
Então as pessoas vão poder em casa, como elas fazem o check-in já hoje, vai ter um passo a mais, que ela tirar uma foto e colocar o seu CPF e o governo já valida. Em posse disso, ela pode chegar ao aeroporto e embarcar sem necessidade do documento e sem necessidade do cartão de embarque.
Outra vantagem diante da pandemia é que a tecnologia dispensa o manuseio de documentos, como observa Sérgio Kennedy, superintendente do aeroporto Santos Dumont.
No momento que o país está vivendo, que isso também traz um benefício para evitar contato direto com o passageiro e seus documentos, em decorrência da pandemia que estamos vivendo, além do aspecto tecnológico que está sendo inovador para o Brasil.
O Luiz Cláudio viajou para o Recife e aprovou a novidade.
Recebi uma mensagem por SMS, passei meus dados, daí foi prático, foi rápido.
O projeto já foi testado em Florianópolis, Salvador e agora chega ao Rio. Até o fim do mês de março, a fase de testes deve ser concluída e nos próximos 2 anos, a tecnologia deve ser integrada de forma gradual à rotina dos 128 aeroportos domésticos do país. Reportagem Cláudia Boyunga.
A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em segundo turno, o texto base da PEC emergencial.
A proposta de emenda à Constituição vai permitir ao governo federal retomar os pagamentos do auxílio emergencial.
Com a aprovação, o governo poderá dispor de R$44 milhões para o auxílio.
O ministro da Cidadania, João Roma, disse que a aprovação vai garantir aos mais necessitados condições de enfrentar os efeitos da pandemia da Covid-19.
O Congresso Nacional, ao aprovar a PEC emergencial, viabiliza, né, os recursos, né, na soma de R$44 bilhões, para que o governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, possa editar MP e fazer chegar a milhões de brasileiros o auxílio emergencial, com isso atenuar o sofrimento de tantas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas também que passam por dificuldade, né, no enfrentamento dessa pandemia.
Como o próprio ministro informou, o governo poderá dispor de R$44 bilhões.
E os deputados devem votar ainda os chamados destaques, que são trechos do projeto que podem sofrer alterações.
A Caixa Econômica estuda novas medidas econômicas em função da pandemia.
Uma delas é estender a carência para pagamento das prestações do programa habitacional Casa Verde e Amarela.
No ano passado, o banco suspendeu o pagamento de parcelas do programa.
Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, quase 100% dos beneficiários voltaram a pagar as prestações ao término da carência.
Durante participação em um fórum do setor imobiliário, Pedro Guimarães adiantou que uma nova pausa está em estudo.
Estamos discutindo potencialmente mais 6 meses de carência, ou seja, tudo que for necessário para que esse segmento tenha o menor impacto possível, nós faremos. Fizemos pausas para 2,6 milhões de famílias e realmente isso é uma enorme preocupação e 99,6% dessas famílias já voltaram a pagar, o que demonstra que esse é um segmento diferenciado, porque é a última coisa que qualquer família vai querer perder, a sua casa própria.
Ainda segundo o presidente da Caixa, outra medida em estudo é um auxílio para o setor da construção civil.
Se houver uma piora sensível, estaremos abertos a fazer todas as medidas necessárias para manter o segmento, porque é um segmento vital para o Brasil, intensivo em mão de obra.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal lembra um ano de pandemia e lamenta mortes pela Covid-19.
Justiça do Rio de Janeiro aceita denúncia contra acusados de agredir médica que reclamou de festa durante isolamento social.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a maioridade atual da vítima não impede a aplicação de multa por descumprimento de dever dos pais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, lembrou que hoje, 11 de março, completa um ano que a Organização Mundial de Saúde declarou o estado de pandemia do coronavírus.
Na abertura da sessão plenária, ele lamentou as mortes pela Covid-19 e destacou as ações do judiciário para ajudar a combater a doença. Fábio Ruas.
O ministro Luiz Fux lamentou as mais de 270 mil mortes no Brasil e mais de 2 milhões e 600 mil mortes no mundo.
Pais, mães, avós, tios, filhos, irmãos e amigos, não só apenas óbitos, mas vidas interrompidas, sonhos frustrados e lares desestruturados.
Luiz Fux lembrou que durante a pandemia o judiciário continuou funcionando e julgou mais de 7 mil processos relacionados à doença. Entre eles, questionamentos sobre a obrigatoriedade da vacina e direito a UTIs.
A maioridade atual da vítima não afasta a multa prevista no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.
Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça manteve multa imposta a um homem acusado de praticar abuso sexual contra a filha a partir dos 13 anos de idade dela, Fátima Uchoa.
Após investigação sobre maus-tratos contra a menor paralela à ação penal que ainda estava em curso, o pai foi condenado a pagar multa administrativa de 20 salários mínimos e a perda do poder familiar. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a perda do objeto quanto à destituição do poder familiar e excluiu a multa porque a vítima atingiu a maioridade civil. O Ministério Público interpôs recurso especial ao STJ e a quarta turma restabeleceu a multa. Para a ministra relatora Isabel Galo, a maioridade não retroage para afastar a aplicação do ECA ao tempo dos fatos.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público contra 6 pessoas acusadas de agredir uma médica no Grajaú, zona norte da capital fluminense.
Ela foi espancada após reclamar do som alto de uma festa clandestina com aglomeração realizada durante o período de isolamento social.
Um casal de vizinhos que tentou ajudar a médica também foi agredido, mas em dezembro do ano passado fechou acordo para receber R$12 mil de indenização.
Com a aceitação da denúncia, os 6 agressores passam a ser réus e vão responder a processo.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais isentou uma empresa de responsabilidade por um acidente de automóvel sofrido por uma empregada.
Os desembargadores consideraram que ela não exercia a atividade de risco. Daiane Garcês.
O acidente ocorreu durante o horário de expediente. A funcionária entrou com a ação pedindo indenização por danos morais, materiais e estéticos. O relator do processo destacou que, embora o fato tenha sido caracterizado como acidente de trabalho, ficou demonstrado que a empregadora não contribuiu para o evento, nem poderia evitá-lo. Por isso, não existe responsabilidade civil da empresa. Sendo assim, não há dever de indenizar.
A Justiça Federal no Rio Grande do Norte condenou 12 pessoas por contrabando de cigarros, organização criminosa e porte ilegal de armas de fogo.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Marissa Omena.
Os criminosos foram denunciados após uma operação que apreendeu 1.300 caixas de cigarros estrangeiros avaliados em cerca de R$3.400.000. A quadrilha teria movimentado mais de R$106 milhões entre 2018 e 2020. Os réus foram condenados a penas que variam de 3 a mais de 8 anos de reclusão, de acordo com a participação de cada um no esquema criminoso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Governadores querem pacto nacional para vacinar 70% dos brasileiros até julho. Segue para a Câmara projeto que permite remoção de servidoras públicas vítimas de violência. Senado aprova funcionamento ininterrupto de todas as delegacias da mulher. Boa noite. Em audiência com senadores, governadores dos estados de Santa Catarina, Bahia, Ceará, Amazonas e Piauí defenderam um pacto nacional entre União, estados e municípios contra a pandemia, além da criação de um comitê de gestão da pandemia com representantes dos três poderes. Um dos caminhos apontados é o esforço diplomático para garantir mais doses de vacinas com outros países, a fim de agilizar a vacinação. Com o Brasil no epicentro da crise, os governadores cogitam um lockdown nacional por temor às novas cepas. A repórter Marcela Cunha traz mais detalhes.
Entre as principais queixas dos governadores está a descentralização da compra de medicamentos pelo governo federal, o que tem gerado uma alta nos preços, como destacou o governador da Bahia, Rui Costa.
Tem 27 estados desesperados por medicamentos e consumos. Eles cobram o preço que bem entendem. A maioria dos países fez opção de fazer aquisição centralizada, mas não esse ganho especulativo com a vida humana, como está acontecendo no momento.
Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, chamou a atenção para a alta transmissibilidade da nova variante, que levou o estado a liderar o número de óbitos no país. Para diminuir a transmissibilidade do vírus, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que os estados cogitam adotar medidas de restrição de circulação a nível nacional.
Nós já estamos dentro de um colapso nacional na rede hospitalar. A ideia é de ver se a gente, como fizemos no carnaval, suspendendo o evento, ver se a gente faz as 27 unidades da federação, inclusive dando liberdade para fazer de acordo com a sua realidade.
Durante a reunião, também foi levantada a necessidade de unificar os protocolos médicos em todo o país, criar centros de reabilitação para sequelas da Covid-19 e formar mais profissionais de saúde para atender a população.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também participou da reunião com os governadores e disse que a sanção do projeto que permite a aquisição de vacinas por estados e empresas privadas pode trazer, a partir de agora, um ambiente de relativo otimismo. A proposta, segundo ele, também garante segurança jurídica para o governo adquirir mais vacinas. A compra de vacinas se torna cada vez mais urgente no país, já que o número de casos aumenta exponencialmente. Ontem, o Brasil registrou mais de 2.200 mortes por Covid-19 em 24 horas, ultrapassando o total de 270 mil vítimas da doença. A repórter Raquel Teixeira conta os detalhes.
Com a alta de casos da Covid-19, a ocupação de leitos de UTI ultrapassa 80% da capacidade em 22 estados e no Distrito Federal, deixando o país à beira do colapso no atendimento hospitalar. A senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, culpa o governo federal pelo avanço da pandemia.
Quem é responsável pelo adoecimento e a morte de mais de 270 mil brasileiros? O grande problema é que os culpados estão nos postos de comando.
Já Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirma que o governo socorreu a população desde o início da crise sanitária.
Não nos esqueçamos que, no começo da pandemia,
A União fez a sua parte no que diz respeito ao envio de recursos financeiros, medicamentos, equipamentos e muitos outros insumos para estados e municípios.
Até agora, 4,2% dos brasileiros, cerca de 9 milhões de pessoas, foram imunizadas contra a Covid-19. E o Senado analisa formas de acelerar a vacinação da população para conter a doença.
E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu a aprovação do projeto dele, que cria uma coordenação nacional de combate à pandemia da Covid-19. O parlamentar disse que há um clamor da população, inclusive de governadores estaduais e prefeitos, no sentido de que o governo federal coordene os esforços para reduzir o elevado número de novos casos e de mortes em consequência da doença.
O objetivo é o desenvolvimento de ações conjuntas para aquisição de vacinas, abertura de novos leitos de enfermaria e de unidade de tratamento intensivo, as UTIs, exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Além disso, aquisição de medicamentos, insumos e o compartilhamento de soluções técnicas e jurídicas.
Já o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, pediu apoio a uma proposta de emenda à Constituição que ele quer protocolar para proibir qualquer medida que represente aumento da carga tributária no país, exceto quando a majoração de tributos for necessária para conter a crise sanitária. A regra valeria durante o estado de calamidade decorrente da pandemia e até que ao menos 60% da população esteja imunizada.
Tem prefeituras, Brasil afora, e tem estados que estão aumentando IPVA e prefeituras aumentando IPTU no momento de crise como esse, onde o desemprego aumenta a cada dia. Nós temos que frear isso para a gente poder, com isso, proteger a sociedade brasileira.
O Senado aprovou o projeto que destina recursos para a criação de novas delegacias da mulher. A proposta ainda estabelece a capacitação de policiais que trabalharem nessas delegacias, além de garantir atendimento psicológico às mulheres agredidas. A proposta também garante atendimento ininterrupto dessas delegacias. Repórter Pedro Pince.
O plenário aprovou nesta quinta-feira um projeto de Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que destina recursos para a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher nos estados, com o objetivo de prestar assistência psicológica e jurídica às vítimas de violência física ou moral. Essas unidades devem funcionar 24 horas, inclusive em feriados e finais de semana. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, aponta a importância da instalação dessas delegacias.
É imprescindível que incentivemos a criação de formas de comunicação oficial da ocorrência de violência contra a mulher, prevenindo que essa violência se torne fato ainda mais grave. As delegacias especializadas são essenciais, pois são estruturadas para não reproduzirem o machismo na sociedade, evitando a revitimização da mulher, e possuem um ambiente acolhedor desde o primeiro atendimento da vítima.
Já Rodrigo Cunha disse que o projeto vai facilitar as denúncias de violência pelas mulheres.
Que as mulheres que antes não tinham, que até hoje, na verdade, não têm a possibilidade de muitos municípios registrarem uma queixa durante os finais de semana, agora, através dessa legislação, elas poderão sim ter um atendimento de forma ininterrupta, principalmente nesse período que é quando ela mais é violentada.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O plenário aprovou o projeto que permite a remoção de servidoras públicas que tenham sofrido violência doméstica e familiar. A proposta altera a Lei Maria da Penha para possibilitar a interrupção do convívio da servidora com o agressor. Repórter Regina Pinheiro.
O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou o substitutivo para o projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, promovendo alteração na Lei Maria da Penha para incluir na lista de medidas protetivas a mulher em situação de violência doméstica e familiar a remoção quando se tratar de servidora pública. O substitutivo prevê que o juiz poderá determinar à administração pública, a requerimento da servidora ofendida, a sua remoção para outra localidade, mantendo as mesmas condições da remoção de ofício. O texto garante o sigilo dos dados da removida nos atos de publicidade oficial resultantes da remoção. O Everton argumenta que as rotinas do serviço público podem facilitar uma nova agressão.
O distanciamento entre vítima e agressor é a primeira mais racional medida de proteção.
Acontece que nos casos em que a vítima é servidora pública, esse distanciamento pode não ser possível em razão do vínculo funcional. Um agressor facilmente pode identificar a rotina e o cotidiano da mulher.
O projeto será analisado agora pela Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
PEC emergencial é aprovada em segundo turno pelo plenário.
Deputados pedem ao governo medidas de enfrentamento à Covid.
Presidente da CCJ promete diálogo na condução dos trabalhos.
Boa noite. Com um placar de 41 votos favoráveis e 19 contrários, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela vai comandar a comissão mais importante da casa, que verifica se os projetos em análise estão de acordo com a Constituição. A matéria é de Cláudio Ferreira.
A abertura dos trabalhos na CCJ foi marcada por uma reunião tumultuada. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, teve a candidatura à presidência indeferida por não ser do partido ao qual a comissão foi destinada por acordo entre as lideranças partidárias e conforme o tamanho de cada bancada na Câmara. Antes da votação, vários parlamentares de oposição protestaram contra a indicação de Bia Kicis para o cargo. Uma delas foi a deputada Maria do Rosário, do PT gaúcho.
Não reconhecemos como partido a condição adequada para quem ataca a Constituição de forma direta e implacável. A Bia Kicis tem sido, colega parlamentar, lamento, uma adversária da Constituição Federal. Isso nos deixa desconfortáveis e inconformados.
Eleita, a deputada Bia Kicis negou que tenha cometido qualquer ato antidemocrático contra instituições brasileiras e reclamou de falsas narrativas divulgadas à população. Citou pautas importantes a serem analisadas, como as reformas administrativa e tributária. Salientou o fato de ser a primeira mulher a assumir a presidência da CCJ e afirmou que sua gestão será pautada pelo diálogo.
Serei uma presidente da CCJ serena, democrática, inclusiva e firme, a fim de zelar pela transparência e pela proporcionalidade garantidas pelo nosso regimento, a fim de garantir o equilíbrio dos nossos trabalhos. Prometi que cada parlamentar seria ouvido, que juntos trabalharíamos na preparação da pauta, que abrirei espaço para todos, com gentileza e firmeza.
Na Comissão de Educação, outra mulher foi eleita, mas desta vez por unanimidade. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, relatora da proposta de emenda à Constituição, que tornou permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, foi elogiada por todos os integrantes da comissão. Os parlamentares salientaram desafios da educação, como a volta às aulas em meio à pandemia e a exclusão digital. Em seu discurso, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende destacou a garantia do direito à educação, a redução das desigualdades e a valorização dos profissionais, incluindo prioridade para a vacinação dos professores.
Nenhuma escola será tão boa se os seus profissionais não forem respeitados, não houver a condução respeitosa e a garantia de carreira, uma carreira que seja importante, valorizada e responsabilizada.
A melhoria da educação, mais especificamente no acesso à internet nesse momento de ensino híbrido, também está no rol de preocupações do deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná. Ele foi eleito presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. O parlamentar apontou a responsabilidade da comissão no enfrentamento de situações que, durante a pandemia, são prioridade número um.
Quando a gente está falando em ciência e tecnologia, nós estamos falando desde a educação que precisa chegar com qualidade à casa das pessoas mais simples, que hoje não tem, até a vacina que vai proteger essas pessoas dessa doença terrível.
Para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o escolhido para a presidência foi o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Ele citou o papel fundamental da comissão neste momento, já que a pandemia provocou uma elevação das despesas públicas.
É fundamental a gente ter boas práticas, agilidade, menos burocracia, mais controle do gasto público. Então a comissão ela vai trabalhar de forma inteligente, vai trabalhar com independência, mas vai trabalhar para que a gente possa vencer essa burocracia, ter controle do gasto público e transparência do gasto público brasileiro.
O novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que trata de temas como habitação e transporte público, é o deputado José Priante, do MDB do Pará. Logo após o fim da votação, ele se disse aberto a todo tipo de sugestão durante o período em que estiver à frente da comissão.
Procurarei conduzir democraticamente, dentro de todos os critérios de limitações que se impõe o momento, por conta dessa pandemia que já se prolonga com esse sofrimento de todos participam desta comissão de todo o povo brasileiro.
Os presidentes eleitos para as comissões permanentes da Câmara têm um mandato de um ano. Em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, as comissões permanentes não foram instaladas na Câmara. Neste ano, os deputados entenderam que seria preciso retomar os trabalhos nos 25 colegiados, seguindo critérios sanitários e de maneira híbrida, presencial e remota. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Na opinião de José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, a anulação das condenações de Lula na Lava Jato pelo ministro do STF, Edson Fachin, corrige uma injustiça de anos.
José Ayrton avalia que a decisão comprova que houve uma armação articulada por procuradores, por policiais e pelo ex-juiz Sérgio Moro, com o objetivo de incriminar o líder petista.
Célio Moura, do PT de Tocantins, avalia que a liberdade do ex-presidente Lula traz de volta a esperança dos que não têm emprego nem auxílio emergencial e que não acreditavam mais em ter de volta o programa Minha Casa Minha Vida.
Célio Moura questiona quem será o responsável pelos 580 dias que Lula ficou na prisão e quem pagará por toda a injustiça sofrida pelo petista. Segundo o parlamentar, o ex-presidente nunca cometeu os crimes que o ex-juiz Sérgio Moro quis lhe atribuir.
Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, recomenda urgência para a votação da chamada PEC da segunda instância, que teve o debate interrompido desde o começo da crise sanitária do país há um ano.
Fábio Tradi, que é relator da proposta, acredita que a matéria pode dar um fim à morosidade da justiça brasileira.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, cita alguns de seus desejos como cidadão que acredita devem servir como doutrina para qualquer país, como uma justiça eficiente que puna os corruptos e combata a impunidade.
General Peternelli defende que todos os agentes públicos sirvam como exemplo para a população e trabalhem em busca do bem comum. O parlamentar também espera que a educação seja de qualidade e universal, servindo para a transformação da sociedade.
Votação.
A Câmara dos Deputados vota neste momento os destaques da PEC emergencial. O plenário concluiu no início da madrugada desta quinta-feira a aprovação em primeiro turno. Também foi aprovada a chamada quebra de interstício, o que permitiu que o texto base fosse votado em segundo turno hoje.
A proposta de emenda constitucional permite ao governo pagar um auxílio aos mais pobres em 2021 por fora do teto de gastos. O texto também impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários.
Entre os destaques a serem apreciados está o que retira um dos pontos da PEC, criticados pela bancada de militares e policiais, que prevê a proibição de promoção funcional ou progressão de carreira de qualquer servidor ou empregado público. Ouça mais detalhes sobre as votações na matéria de José Carlos Oliveira.
A PEC emergencial prevê 44 bilhões de reais para uma nova rodada de auxílio emergencial diante da pandemia de Covid-19. O valor do auxílio, a ser definido posteriormente, deve ficar em 4 parcelas de R$ 250,00, segundo alguns governistas. Mas para viabilizar o pagamento, a PEC traz contrapartidas em forma de novas regras fiscais, medidas de controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. Havia 10 destaques por meio dos quais os deputados, principalmente de oposição, comissão pretendiam alterar o texto original. O governo, porém, não admitia qualquer mudança. Apesar da estratégia governista, o plenário aprovou um destaque do PDT para impedir a desvinculação de recursos dos fundos públicos, fato comemorado pelo vice-líder do partido, deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul.
E essa emenda do PDT tenta segurar os 200 bilhões de reais de vinculação com a saúde, com a educação, com a assistência social, ou seja, os fundos constitucionais.
E o governo correu o risco de uma derrota ainda maior em torno de um destaque do PT que pretendia tirar da PEC emergencial a possibilidade de estados e municípios congelarem salários e impedirem progressões de carreiras de servidores públicos no caso de calamidade pública ou de gastos obrigatórios iguais ou superiores a 95% da receita corrente. Vários governistas, sobretudo os ligados à segurança pública, anunciaram apoio ao destaque do PT, o que levou o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, a anunciar um acordo em plenário. A ideia é abrir mão, durante a votação de segundo turno, das restrições de promoção e progressão não apenas da segurança pública, que ameaçava a greve, mas de todos os servidores públicos, segundo Barros.
O acordo que libera promoções e progressões para todos os servidores públicos, isso tem um impacto de R$1,5 bilhão, mas dentro do conjunto da PEC, com os gatilhos e com as contrapartidas, é aceitável esse acordo.
Assessores da equipe econômica de Paulo Guedes e o próprio ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, foram acionados. O líder do PSL, deputado Major Vitor Hugo, de Goiás, fez apelo pela reversão dos votos.
Esse é o coração da PEC, é o coração daquilo que o governo pretende, é o que vai permitir espaço fiscal para que seja feito o auxílio emergencial. Então, nós fazemos novamente o apelo para que a gente consiga reverter o maior número de votos para a manutenção do texto. O ministro Ramos se encontra aqui e concordou com a acordo.
O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, divulgou nota para elogiar o acordo que levou à mudança de voto de vários deputados. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, leu nota de uma organização de policiais contrária ao acordo.
E a nota diz o seguinte: a União dos Policiais do Brasil não fez acordo algum. O governo engana ao dizer que contemplou a segurança pública. Vedações de concurso e de congelamento salarial permanecem até 2036.
O destaque do PT acabou rejeitado. Também não tiveram êxito os destaques da oposição, que tentavam garantir recursos ilimitados para o auxílio emergencial, sem a previsão de teto de R$44 bilhões que constam da PEC. Pelo segundo dia, noite e madrugada seguidos, as sessões foram marcadas por forte obstrução dos partidos de oposição e debates intensos em torno do texto. Defensor da PEC emergencial, o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, afirmou que o auxílio emergencial sem a contrapartida fiscal seria irresponsabilidade.
Vamos olhar para um passado recente. Foi esse discurso de que não precisava se preocupar com responsabilidade fiscal que fez o Rio e a fez o Rio Grande do Sul e Minas Gerais e a bancarrota. E sabe quem pagou essa conta? Servidor público. Salário atrasado, falta de recursos para pagar custeio de hospital, para pagar custeio de escola.
Já a vice-líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, viu crueldade na aprovação da PEC, sobretudo no dia em que, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil registrou mais de 2.000 mortes diárias por Covid-19.
Essa proposta de emenda constitucional vai implodir a possibilidade de nós favorecermos os estados e os municípios no enfrentamento da pior crise sanitária e humanitária do século. E nós estamos falando de cortar despesas da proteção da vida, da saúde, da educação, da segurança. Botar na Constituição é cruel. 15, 20 anos, porque isso está associado também ao teto de gastos.
Na votação em segundo turno, ainda há a previsão de apreciação de 2 destaques supressivos na tentativa de alterar o texto já aprovado da PEC emergencial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, condena a redução do orçamento da PEC emergencial. Ela explica que em 2020 o orçamento previsto foi de 300 bilhões.
Érica Cocai considera a proposta um atentado à soberania do Brasil, porque, segundo ela, abre espaço para privatização, congela rendimentos, proíbe concursos públicos e rasga a Constituição.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, afirma que a PEC emergencial é uma armadilha do governo, que se aproveitou da preocupação com o auxílio emergencial para empurrar uma série de medidas que prejudicam os serviços públicos.
Bira do Pindaré acrescenta que a proposta aprovada implica em um desmonte do serviço público nas áreas de educação, saúde e segurança pública.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirma que a PEC é uma proposta de ajuste fiscal atrelada ao auxílio emergencial.
Carlos Aratini considera ainda o valor do auxílio emergencial proposto pelo governo em torno de R$ 200,00 insuficiente para atender as famílias necessitadas.
Zé Neto, do PT da Bahia, protesta contra a vinculação da volta do auxílio emergencial à aprovação de medidas de ajustes fiscais, como congelamento de salários de servidores públicos e menos investimentos em áreas como educação e saúde.
Zé Neto também critica o valor de R$ 250,00 para o novo auxílio emergencial e o número de parcelas. De acordo com o deputado, não adianta conceder o benefício aos cidadãos pelo período de 4 meses e, ao mesmo tempo, impor regras fiscais que retiram recursos de setores fundamentais.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, chama a PEC do auxílio emergencial de PEC da chantagem. Segundo o deputado, o valor de R$ 250,00, previsto para ajudar os brasileiros prejudicados pela pandemia da Covid-19, é irrisório.
Nilton Tato defende o debate de temas que favoreçam a sociedade, como a volta do apoio financeiro de R$ 600,00, um plano de vacinação e incentivo à agricultura familiar para baratear o custo dos alimentos.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, afirma que a PEC propõe arroxo em setores da economia, especialmente para os servidores públicos. O deputado diz que o texto prevê a proibição de novas contratações, reajuste salarial e de outros projetos de geração de renda.
Paulo Guedes faz um apelo ao governo federal que elabore medidas efetivas para conter o avanço da crise sanitária no país. O deputado lamenta as quase 2.000 mortes de brasileiros nos últimos dias e frisa que o momento é de salvar vidas.
Saúde.
O Brasil registrou recorde de óbitos em 24 horas por causa da Covid-19, ultrapassando os Estados Unidos na média móvel semanal. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, se solidariza com os familiares de cada vítima e cobra do governo federal ações mais efetivas de proteção à população.
Arlindo Quinalha também critica a PEC emergencial. Ele considera que a proposta é um ajuste fiscal disfarçado de benefício. O parlamentar explica que a proposta vai dificultar a nomeação de profissionais concursados, além de favorecer o aparelhamento do Estado ao facilitar contratação temporária.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, lamenta as mortes por causa da pandemia de coronavírus. O deputado destaca que o povo ainda enfrenta a alta dos preços de todos os produtos, que é reflexo dos constantes aumentos nos preços dos combustíveis.
Frei Anastácio Ribeiro argumenta que enquanto os preços dos combustíveis estiverem atrelados ao dólar, a população vai ser penalizada. O deputado afirma que o governo federal tem que parar de colocar a culpa no ICMS dos estados e montar uma política contra os aumentos da Petrobras.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, considera lento o ritmo de vacinação contra a Covid-19 no país. De acordo com o deputado, já existem mais de 20 tipos de vacinas produzidas em grande escala pelo mundo. E o Brasil não consegue comprar, mesmo tendo um orçamento de guerra disponível.
Zeca Dirceu também questiona o tempo que a Anvisa leva para liberar imunizantes já registrados em países como Alemanha, Japão e Estados Unidos. O parlamentar acredita que o processo de ampliação da vacinação dependerá dos esforços dos governadores.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, atribui a crise sanitária aos posicionamentos do governo federal. De acordo com o deputado, o presidente Bolsonaro contrariou todas as recomendações científicas de proteção ao coronavírus, como o isolamento e o distanciamento social, além do uso de máscaras.
Paulo Teixeira também defende a aprovação de um auxílio emergencial que consiga oferecer um sustento digno a uma família desempregada durante um mês.
Economia.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, lamenta o fato do Brasil cair da 8ª para a 12ª posição de maior economia do mundo. O deputado ressalta que em 2 meses, enquanto houve 6 aumentos no preço do litro do diesel e da gasolina, o salário mínimo teve reajuste de apenas 5%.
Heitor Xu lembra que com as altas nos preços, a cesta básica fica muito mais cara. Ele ressalta que insumos agrícolas como adubo e ureia subiram 30% nos 2 primeiros meses do ano, levando desânimo aos agricultores do Rio Grande do Sul.
Sidney Leite, do PSD, destaca que o governo do Amazonas anunciou um pacote de medidas que visa socorrer 19 municípios afetados pelas cheias dos rios. O deputado também reivindica ajuda federal na recuperação de moradias e em obras de infraestrutura nas localidades afetadas.
Sidney Leite defende a edição de medida provisória que dê capacidade ao governo federal de enviar cestas básicas, água potável e kit dormitório para cerca de 100 mil pessoas no Amazonas e no Acre.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.